Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje, logo após a minha volta do Alentejo, estou aqui gravando uma entrevista que está diretamente do Alentejo com Pedro Ribeiro, da Herdade do Rocim. Seja muito bem-vindo, Pedro.
Olá, Natália, é um prazer estar a falar consigo de volta mais uma vez, agora à distância, mas sempre perto.
Bom, Pedro, eu queria começar esse episódio fazendo uma introdução sobre o Alentejo, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma percepção muito vaga do que é o Alentejo, né? Quando a gente pensa em Alentejo, a gente pensa numa região 100% plana, com vários sobreiros, algumas oliveiras, muito sol, muito quente, tudo igual. E a gente sabe que não é exatamente assim, nenhum lugar do mundo a gente consegue generalizar dessa forma. E o Alentejo é uma dessas regiões. Visitando mesmo, nessa última semana, a gente foi a regiões diferentes e conseguiu ver no vinhedo a diferença, né? Enquanto algumas vinícolas já tinham colhido todas as uvas, outras vinícolas estavam com uvas brancas no vinhedo. Na própria Herdade do Rocim, eu vi uma diferença de altitude que eu ainda não tinha visto em outras regiões. Então, e a gente ainda nem começou a discutir muito aqui no Brasil a região costeira do Alentejo, que eu acho que talvez muita gente nem saiba que o Alentejo tem uma região costeira e que faz vinho. Então, para começar, eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa onde está a Herdade do Rocim e o que, que essa região tem de diferente do restante do Alentejo, por exemplo.
Natália, é verdade. Aquilo que você disse, eu acho que é uma grande verdade, e não é só uma verdade para os brasileiros. Também os portugueses têm no seu mindset que o Alentejo é uma planície grande, toda igual do princípio ao fim, mas não. O Alentejo é muito grande, é a maior região de vinhos do país e tem sub-regiões completamente diferentes. Tem a altitude de Porto Alegre, tem a proximidade ao mar da Costa Alentejana, que você muito falou, que hoje em dia está dando cartas. Tem a Vidigueira, que é uma das regiões, talvez a região mais antiga da produção de vinho no Alentejo. Tem vários terroirs completamente distintos uns dos outros. Indo diretamente à nossa vinícola, a Herdade do Rocim está na Vidigueira. E se você perguntar aos antigos do Alentejo, todos dizem: vinho branco tem de ser da Vidigueira. E a razão para isto é que na Vidigueira os vinhos têm um frescor, uma mineralidade que não se encontra nas outras sub-regiões do Alentejo. Existem duas teorias principais que defendem exatamente este frescor e esta mineralidade da Vidigueira. A primeira, e talvez a mais importante, na minha opinião, sejam os solos. Nós temos solos de origem granítica, também há algum xisto, mas aqui, sobretudo no Rocim, solos de origem granítica, ao contrário do resto do Alentejo, que tem solos mais de origem de argila, e isso tem uma contribuição muito importante nesta percepção de mineralidade. Mineralidade é uma palavra polémica, todos nós sabemos, mas ainda não há outra para descrever aqueles vinhos que não são tão frutados, são mais minerais. Então vamos continuar nisto. Peço aos mais puristas que não fiquem ofendidos, há imensos que ficam, mas eu ainda não tenho outra palavra, peço imensa desculpa. Outra teoria também muito interessante, que defende este frescor que você sente nos vinhos da Vidigueira, tem a ver com o próprio relevo da Vidigueira. Ou seja, a Vidigueira separa o Baixo Alentejo do Alto Alentejo. É uma serra, que é a Serra do Mendo, e de facto no Rocim você consegue perceber isso. Eu levei a Natália aos vinhedos, à zona mais alta, aos vinhedos mais altos, perto de 400 metros de altitude, onde se consegue perceber para o sul este Alentejo de planície, com os sobreiros, com aquela imagem que nós temos do Alentejo, e para o norte, um Alentejo com mais relevo, mais montanha, mais verde, um Alentejo mais de minifúndio, ao contrário do Baixo Alentejo, que é de latifúndio, grandes áreas, plantações de cereais e tudo isso. E o que é que acontece, o que é que esta montanha, esta Serra do Mendro, provoca? Provoca com que os ventos do Atlântico atravessem todo o sul do Alentejo e sejam travados exatamente por esta serra. E o que é que estes ventos trazem? Trazem umidades relativas maiores, e temperaturas mais baixas, sobretudo durante a época da safra. E isto muda tudo, de facto, para o terroir da vidigueira.
Você foi parar na vidigueira propositalmente, escolhendo esse terroir tão diferente, ou você tinha uma propriedade já da família que já estava na região? Foi uma escolha ir para essa região?
Eu, como a Natália sabe, eu sou do Porto, sou do norte do país, e há cerca de 20 anos atrás, em 2004, vim para o Alentejo. Tinha trabalhado no vinho do Porto, tinha trabalhado na Austrália, e depois vim para o Alentejo em 2004 para um projeto que era da Dos Grosos, e entretanto fui desenvolvendo esse projeto na Herdade dos Grosos, que é mais para o sul, perto de Beja, aliás, para o sul de Beja. E entretanto, a partir de 2009, 2010, comecei a comprar vinhedos para o meu projeto pessoal, que é o Bujador. Entretanto, conheci a minha mulher, que já estava iniciando o projeto Rocim, e rapidamente me apaixonei pelo terroir da Vidigueira, porque senti de facto que era um terroir bastante distinto. Ou seja, eu já trabalhava na Herdade dos Grosos, tinha consultoria noutras regiões do Alentejo. E percebi que realmente aqui os vinhos tinham um caráter diferente. Na altura, em relação aos tintos, até era um caráter, estamos a falar há muitos anos atrás, há quase há 15 anos atrás, era um perfil que eu às vezes nem entendia tão bem. Ou seja, na altura, todos os enólogos, ou grande parte dos enólogos, tinham o sonho Parker, não é? E o Alentejo era uma região fácil para produzir esse tipo de vinhos. Tintos com muita cor, muita concentração, algum álcool, e aqui na Vidigueira nós não conseguimos fazer isso. O que para produzir vinhos comerciais não era tão fácil assim, não é? Aqueles vinhos que todo mundo, uau, há 15 anos, 15, 20 anos atrás todo mundo queria 15 graus de álcool, muita cor, muita concentração, e aqui de facto na Vidigueira não era tão fácil. Eu confesso que me apaixonei primeiramente pelos brancos. Os brancos de facto aqui têm um caráter, e com a uva Antão Vaz, que na minha opinião, no resto do Alentejo tem uma expressão não tão interessante, aqui na Vidigueira o Antão Vaz exprime-se de uma maneira incrível, com muita mineralidade, muita untuosidade, frescor, tudo aquilo que nós gostamos num branco, precisão. Mas depois também comecei a sentir o mesmo nos tintos, ou seja, à medida também que eu fui evoluindo como enólogo, como enófilo, como um cara que toma vinhos do mundo inteiro, e que deixei e me fui desencantando com esses vinhos muito parkerizados, comecei a dar valor àquilo que eu próprio tinha nos meus vinhedos. Embora realmente os brancos foram foi a região foi foram os vinhos que me apaixonaram nesta região. E foram eles que me prenderam e fixaram esta região.
Eu pergunto especificamente se você escolheu ou se já estava com você, porque o terreno onde a gente visitou, esse vinhedo onde a gente visitou, ele é uma região bem alta e logo ali abaixo a gente enxerga o prédio da vinícola, né? E dá para ver nessa parte a diferença de altitude que você tem dentro do seu próprio vinhedo. E eu imagino que isso seja para alguém que gosta de experimentar uma diversão, porque você vai ter uvas em momentos diferentes dentro do seu próprio vinhedo e muito próximas umas das outras. Isso te ajuda também a criar muita coisa, que você é muito inquieto, né, com projetos.
Sim, isso é completamente verdade. E provavelmente a maioria das pessoas não iria plantar um vinhedo naquela zona mais alta, aqui no Alentejo. Não é? Com tanta área bem cá em baixo, que é mais fácil trabalhar, em que as máquinas entram mais facilmente, tudo é mais fácil. Alguém do Alentejo provavelmente não iria plantar um vinhedo ali em cima. Mas a Catarina e eu achamos que tinha todo sentido e avançamos, e de facto isso permite-nos ter várias peças para jogar o jogo, não é? Ou seja, a mesma uva, o mesmo Alicante Boucher em altitude, em planície, com uma exposição mais a sul, com uma exposição e outro tipo de exposição, e diferentes tipos de sol também permitem que nós tenhamos mais peças para jogar, e para mim esse é o segredo da enologia, é você não ter um vinhedo e não ter uma enologia formatada. Ou seja, ter quanto mais peças você tiver para jogar, e conseguir ir segregando, ir guardando, ou seja, olha, aqui é desta parte deste vinhedo cá em cima que eu achei que estava na maturação ideal. Ah, mas porquê que não colheu todo o bloco, era tudo junto? Sim, mas eu acredito que aqui não terá alguma diferença. E aí, muitas vezes, no final, se calhar até juntamos tudo, mas só termos essa hipótese de irmos segregando e separando tudo isto e permitir que no final tenhamos peças para jogar, para mim este é o grande segredo da enologia e dos vinhos com diferenciação dos vinhos de mercado, né?
Especialmente quando a gente fala cada vez numa vitivinicultura mais limpa, mais sustentável, sem correções, essa é uma forma de fazer correções naturais, né? Uma mesma uva, em uma altitude, em outra altitude, uma vai dar mais acidez, você corrige dentro do seu próprio vinhedo, a uva que tem mais acidez vai entrar nesse vinho que está com menos, é uma maneira de se trazer...
Eu tenho um vinho que é o exemplo paradigmático daquilo que você está a falar agora, é o meu grande Rocim Branco, eu acho que eu não gostei esse vinho consigo. Mas o grande Rocim Branco é o mesmo vinhedo, exatamente o mesmo vinhedo de Arinto, só que tem um Arinto de uma zona baixa e o mesmo bloco de Arinto vai até uma zona alta. Então, teoricamente, você devia colher em alturas diferentes, porque este aqui, como está mais alto e é mais drenado, fica mais seco e fica mais maduro mais rápido. E este aqui acumula mais água, então tem uma maturação mais lenta. Só que eu colho tudo ao mesmo tempo, então vou ter um vinho com muita acidez e pouco álcool e um vinho com baixa acidez e álcool em excesso. Então eu digo que o equilíbrio nasce do desequilíbrio.
Exatamente.
E tem sido muito interessante você falar isso, ou seja, no fundo umas uvas vão temperar as outras e vão equilibrar as outras. Eu faço, a minha enologia é muito assim, em vez de... No fundo, de usar produtos enológicos, não é? Insumos enológicos, usa a própria uva para me ajudar com o menor.
Até porque a gente sabe que não adianta, como você falou, o vinhedo ele não vai ser homogêneo, na maioria dos casos, mesmo um vinhedo muito plano, não vai ser homogêneo, porque a própria folhagem vai cobrir algumas uvas, algumas videiras vão ser mais produtivas que outras, não vai ser homogêneo, mas dessa forma, tendo essa diferenciação entre vinhedo, você garante até uma homogeneidade safra após safra, na verdade, sem precisar corrigir esse vinho, porque por mais homogêneo que seja o vinhedo, a gente está vendo que os anos, o clima de cada ano está mudando muito, então você ainda consegue, fazendo esse equilíbrio do vinhedo mais de baixo com o vinhedo mais de cima, manter uma linha de pensamento nesse vinho ano após ano, dentro do possível, né? A gente sabe que tudo muda também, o Alentejo também está mudando como outras regiões.
Outra coisa, Natália, desculpa interromper, claro. Eu acho que também é muito importante, né? e no fundo é... Quem trabalha com a natureza, não é? Todos os anos vai tendo o que eu chamo um banho de humildade, né? Ou seja, quando você começa, estou começando a dominar isto, né? E nós enólogos, com essas alterações climáticas, temos sentido muito isto. Eu, pelo menos, tenho sentido muito isto. Epá, isto está todo ano, é bom. De repente você sente-se o cara mais seguro do mundo e fácil fazer vinho, isto está a descobrir a receita, não é? E de repente vem um ano que muda tudo, né? E o que eu tenho sentido é que todos os anos muda tudo. Enquanto no início, quando eu comecei a trabalhar, começavam a haver umas mudanças que nós percepcionávamos, de repente tudo muda de um ano para o outro, mudanças muito, muito bruscas, e nós temos que estar muito atentos, conhecer muito bem o nosso vinhedo para de alguma forma nos deixarmos guiar pelo vinhedo, não é? E deixarmos muitas vezes também a natureza bem. Vamos entregar isto à natureza. Um caso disso são os nossos single vineyards, que eu acho que são vinhos de vinhedo e são a expressão da natureza e são a expressão do ano, não é? Olha, este ano foi um ano mais interessante, menos interessante, e nós temos vários vinhos de vinhedo. Temos o Olho de Mocho, Branco e Tinto e Rosé, que são vinhos de um só vinhedo. Temos o Vinha da Micaela e são anos em que, ok, o enólogo é importante, mas são vinhos de natureza e de ano, não é?
Olha, eu não vou, nesse episódio, entrar muito nos seus outros projetos, como a gente acabou de voltar de viagem do Alentejo, vou focar aqui, mas eu não posso deixar de perguntar, já que a gente entrou nesse assunto, com projetos em diversas regiões dentro de Portugal, inclusive fora de Portugal, onde é que você está percebendo que essas mudanças estão sendo mais bruscas para você dentro dos projetos de viticultura dessas outras regiões?
Eu podia falar, não é, de vários projetos, em Portugal, em todos eles são notórios, essas mudanças climáticas, mas a partir do momento em que eu estou a fazer um vinho em Inglaterra e de repente fazer vinho em Inglaterra já não é só para espumantes, não é? Ah, de repente os espumantes ingleses eram incríveis e são de facto muito bons, mas já não é só espumantes, é brancos, é tintos também. Eu acho que a partir daqui está, não é preciso falar muito mais, ou seja, você já faz vinho de qualidade em Inglaterra, quer dizer que
já não tem mais um lugar pior ou melhor.
O que é que eu tenho sentido, Natália? E podes estar enganado, espero que não esteja enganado, mas eu acho que Portugal, de alguma forma, tem sido poupado. Não sei se você tem acompanhado. Por exemplo, este ano tivemos ondas de calor grandes, mas não tão severas como Espanha e França. Ou seja, quando nós tivemos as ondas de calor cá, foram ondas de calor, foram duas semanas em que não baixou dos 40 graus a temperatura máxima, mas em Espanha do lado a temperatura máxima era 45, 46, 47, e nós temos sido de alguma forma poupados, talvez pela proximidade ao Atlântico, que nos tem ajudado de alguma forma a superar isto. No futuro, e aqui nas regiões, agora em direto a Portugal, naturalmente as regiões mais próximas do mar, como a região de Lisboa, a Bairrada, a mesma zona costeira alentejana, todas essas regiões vão ser de alguma forma, acho que vão conseguir superar mais facilmente a questão das alterações climáticas.
E na verdade essa questão das ondas de calor em Portugal, ela é sempre muito importante, principalmente porque é uma zona, o Alentejo, muitas vezes atingida por incêndios, né, nessa época. Já teve muitos anos... E aí são, inclusive a gente entrou em algumas vinícolas que tinham, assim, avisos por toda a vinícola que era proibido fumar em qualquer área, em qualquer lugar de dentro da área da vinícola, justamente para proibir, para impedir que alguma cinza pudesse, alguma faísca pudesse gerar um incêndio, porque é uma região muito seca também, né?
É, mas tem uma vantagem, como o relevo não é tão acentuado, por exemplo, como no Dão, noutras regiões, ou seja, o combate aos incêndios é mais ou menos fácil, não é? Mas de facto é uma região muito, muito seca e vai ser uma região com grandes desafios no futuro com as alterações climáticas.
Uma coisa que eu acho muito interessante, a gente até teve um dia de conversa sobre isso, é que o Alentejo é uma região que de fato está muito avançada em relação às outras regiões do mundo na questão de sustentabilidade. E eu gosto sempre de falar que quando a gente fala de sustentabilidade, eu sempre tenho dificuldade de pronunciar, eu pulo uma palavra, sustentabilidade, é sempre muito importante a gente olhar o que que está sendo feito de fato e o que que é só o greenwashing, né? É só, ah, nós somos sustentáveis, por quê? Porque a gente coloca o papel no lixo. E não, o Alentejo é uma região com... Hoje, se não me engano, são 180 regras que vão para 200, 200 regras. É um programa bem, bem grande, bem avançado em relação a outros lugares do mundo, que eu acho que também provavelmente vai ajudar num futuro, quando outros fatores, que não só a temperatura, a mudança de temperatura, mas outros fatores começarem a afetar. O Alentejo já tem uma vantagem nesse sentido, que já está aplicando muitas coisas, em relação à água e a outras formas de sustentabilidade. Isso é muito.
É, isso que você disse, Natália, é muito importante, não é? Porque, ou seja, há imensas vinícolas no mundo que usam esse greenwashing, não é? Essa ferramenta de marketing. Aqui no Alentejo, nós não negamos que é uma ferramenta de marketing, é importante, os mercados cada vez dão mais importância a isso, mas nós temos uma certificação. Uma coisa é só, ah, eu sou sustentável porque a minha vinícola é sustentável, sim, mas no Alentejo há um programa que se chama PSVA, Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, com uma série de regras bem apertadas e bem complexas. Para você ter uma ideia, existem várias empresas que estão no processo de certificação, mas com a certificação completa só estão uma cerca de 20, não é? Porque de facto a Rocinha é uma delas, com muito orgulho, fomos uma das primeiras, mas é de facto um processo bastante complicado, tem a ver com sustentabilidade a nível ambiental, de poupança de
Econômico,
água e tudo que
social,
você
tudo, né?
possa imaginar, não é? Que desde os fornecedores de cartão, desde fornecedores de vidro, desde... Ou seja, não chega a você ser sustentável. Se você compra uma caixa de cartão...
A cadeia inteira precisa ser.
O cartão tem que vir de uma floresta sustentável, ok? Isto é tudo um ciclo muito importante e uma certificação bem complexa. Sustentabilidade social, não é? O que interessa é você ser orgânico, ser respeitar a natureza e depois você trata mal os seus colaboradores.
Exatamente.
Ou não respeita os seus colaboradores. Ou faz despedimentos em massa dos seus colaboradores, ou não percebe? Há aqui uma série de... Não é só a vertente ambiental. E já agora, também a sustentabilidade financeira, não é? Porque
claro,
tudo isto só funciona se as empresas tiverem um equilíbrio financeiro.
Até porque, como você falou...
Mas é uma vertente muito abrangente.
É, até porque, como você falou, é um ciclo. Então, sem a sustentabilidade financeira, se uma empresa se torna inadimplente, ela não paga os seus funcionários, que não colocam seus filhos no colégio, e aí o ciclo de insustentabilidade, ele desmorona, né? Uma coisa interessante também que eu percebo no Alentejo é que a gente já está falando de um passo um pouco além, né? Não apenas quando a gente fala em sustentabilidade, é preservar. A gente já sabe, eu até já mencionei isso aqui num outro episódio, que, se não me engano, no dia 2 de agosto de 2023, a gente atingiu o limite de recursos do planeta Terra. A partir do dia 2 de agosto, a gente começou a dever. Então, a gente está, no momento, consumindo recursos de 1,7 planeta Terra. Então, a gente está numa fase que não é só preservar no sentido, eu não vou mais poluir, a gente está numa fase de regeneração, né? A gente já vê isso muito nas vinhas, a gente vê na mudança de processos, a gente vê corredores biológicos se formando dentro de vinícolas, então a gente já entende, pelo menos vendo no Alentejo, que a preocupação está um pouco mais na frente, então talvez por isso mesmo que quando chegar um momento mais drástico, se é que pode ser mais drástico do que como está cada safra, né, mudando, o Alentejo é uma região que já está um pouco, se não preparada, pelo menos consciente das medidas, né? Talvez algumas empresas não tenham ainda se adequado totalmente, mas já estão conscientes das medidas que precisam ser tomadas para se adequar. E que são medidas não apenas para um selo, mas são medidas que, de fato, elas geram...
São medidas Exato. Reais. Não é só um selo, ou seja, a certificação do Alentejo é uma coisa muito séria. E aproveito o seu espaço para dizer que... Fico de alguma forma preocupado quando aparecem outras certificações que são só, eu tenho vontade de ser sustentável e já tenho uma espécie de carimbo que diz eu tenho vontade de ser. Não, isto aqui é um processo muito complexo e muito exigente e de facto quem tem este selo cumpre mesmo as regras. E era importante que não fossem aparecendo outros selos que de alguma forma não é que vão desvirtuar o nosso trabalho, não é? Mas que de alguma forma vão fazendo ruído aí dentro do que é sustentabilidade.
Claro, porque o consumidor, de fato, ele olha os selos e para ele acredita piamente que aquilo é sustentável, mas ele não, até o consumidor, ele não tem essa obrigação de ir a fundo. Seria o papel da própria empresa que se certificou, certificar-se na certificação mais menos greenwashing possível, na mais séria possível. Claro. Que esse é um ponto muito importante. Bom, a gente tem muito assunto para tratar, mas eu vou mudar para um outro assunto agora, vou desviar para um outro assunto agora, porque a gente fala de Alentejo, a gente fala de vinho de Itália, é um assunto que todo mundo tem curiosidade, é um assunto que gera muita confusão ainda, o que é o vinho de Itália, é simplesmente passou pela ânfora, virou vinho de Itália, quem inventou isso, há quanto tempo existe isso, mas tem uma coisa muito importante que é o vinho de Itália, sim, é uma tradição antiga do Alentejo, mas que foi se perdendo um pouquinho ali nos anos 50, né, no surgimento de vinícolas maiores, de cooperativas, e que agora só se fala Natália de novo. Natália, eu adoro falar Natália porque eu falo meu nome. Só se fala Natal de Itália de novo. E você foi um dos responsáveis por trazer esse movimento de volta, né? Vamos voltar aos Itália, e começou a fazer, colocar seus vinhos em Itália, seja para produzir o vinho de Itália, porque para quem não sabe, vinho de Itália, ele segue algumas regras, não é por passar na Itália, eu não consigo falar na Itália sem rir agora, não é porque ele passou por uma Itália que ele é um vinho de Itália, ele segue algumas regras, ele tem algumas datas, enfim, a gente vai até falar sobre isso. O que foi que Onde é que deu essa coceirinha, essa curiosidade de começar a pesquisar sobre Itália de novo, e de fazer? Acabou fazendo um movimento, né? Mesmo não querendo, acabou virando um movimento.
É, Natália, o que aconteceu, e eu conto sempre esta história, e no fundo vou muito direto ao assunto, ou seja, não sou nenhum iluminado, muito longe disso, mas o que aconteceu foi numa viagem aos Estados Unidos, em 2009, 2010, eu comecei a sentir, sobretudo em Nova Iorque, ou seja, o mercado mais sofisticado de vinhos, onde os sommeliers estão sempre procurando a nova tendência e tudo isso, de repente, naquela altura. Muito por conta da grande crise de 2008, os sommeliers já não estavam tão interessados em vender o grande Chateau da Vida, mas sim o branco da Eslovénia, de um produtor que ninguém conhecia, mas que tinha uma história obscura. Bem, queriam vinhos que contassem uma história, que tivessem. Já não era. Você falou isso muito bem também, no fundo, o que aqui quando esteve a visitar a nossa vinícola.
É, o que eu falei é que assim, a gente tinha uma questão que esses vinhos caros, esses grandes chateaus, era o que dava exclusividade para os bebedores. Mas a partir do momento que as pessoas conseguem se juntar em confraria e dividir o dinheiro, isso já não já sai do exclusivo. O exclusivo passou a ser o raro. E aí surgiram os vinhos unicórnios. É só uma garrafa produzida por ano, é só 100 produzidos. E aí esses vinhos difíceis de achar viraram mais hype do que os outros, né?
E sobretudo estes vinhos que contam uma história e têm agregado uma densidade histórica. E foi exatamente isso, ou seja, eu estava em Nova Iorque e de repente toda a gente me fazia perguntas, quais são as castas originais do Alentejo, quais são os métodos de vinificação. E eu no regresso de Nova Iorque, no avião, tive uma espécie de epifania, não é? E pensei, bem, nós temos tudo isto na nossa terra e não precisamos criar história nenhuma, não é? A história está lá, existe há 2000 anos, foram os romanos que trouxeram isto,
O
foram as pessoas
marketing já
locais.
estava pronto, o marketing já estava
Estava tudo
prontinho.
feito, era só. No fundo, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz e outros produtores, mas nós fomos os primeiros a fazer isto. Foi desempoeirar o vinho de talha e a história do vinho de talha. Ela estava lá escondida, não é? Estava escondida nas tabernas do Alentejo. As tabernas todas aqui à volta têm sempre umas talhas onde produzem o seu próprio vinho. As pessoas em sua casa também produzem o seu próprio vinho em talha. Mas eu próprio, há 20 anos atrás, se me dissessem, Pedro, você vai ter uma bandeira que é o vinho de talha. Eu ria, isso era uma loucura, não é? Porquê? Porque o vinho de talha era visto como um vinho popular, sem grande conhecimento, e é um facto, continua a ser um vinho popular, e a verdade é que, e também é verdade, quando os enólogos, de alguma forma, vestiram a camisola de vinho de talha, apareceram coisas muito interessantes. E, na minha opinião, sem querer ofender ninguém, apareceram coisas mais interessantes do que aquelas que a sabedoria popular fazia. É normal, não é? Nós somos enólogos, essa é a nossa profissão. E foi exatamente isso que aconteceu, ou seja, eu não tive, não me caiu um raio e fui iluminado, não. Foi, muitas vezes nós temos que sair da nossa terra, não é? Para perceber os tesouros que temos na nossa própria terra. E foi exatamente isso. A partir daí, nós sempre fizemos vinho de talha, vinho de ânfora na nossa vinícola. Ele era feito numa antiga adega de talhas que nós temos cá e vendido aos locais, que chegavam cá, enchiam um garrafão e iam embora, não é? Bem tradicional, bem raiz. E a partir daí começamos a engarrafar o nosso próprio vinho de talha. E foi começando assim, todo o mundo na altura começou chamando louco. O Pedro está louco, agora só pensa em vinho de talha. É normal porque foi algo assim.
Pedro, você já deve ter ouvido isso. Pedro tá louco em vários projetos seus, não viu? É.
Mas eu também cultivo isso, não tenho dúvida. Então, o que é certo é que de repente os nossos vinhos de ânfora, sobretudo no início, tiveram uma grande expressão lá fora. Eu no início dizia à nossa equipa comercial: em Portugal não mostrem os vinhos de talha. Quem quiser, venha ter connosco. Porquê? Porque eu tinha receio que as pessoas não entendessem, não é? Estamos a falar isto em 2011, 2012, não é? Parece que é há pouco tempo, mas já foi há muito tempo. E nessa altura ninguém tomava vinho de talha. O vinho de talha estava muito longe das pessoas. O que é certo é que ano após ano, as pessoas procuraram o vinho de talha, interessavam-se, tentavam comprar, e hoje em dia é um vinho que nós somos muito reconhecidos por isso, que vendemos com muita facilidade. Todo mundo já sabe, os vinhos de talha, podem gostar ou não, mas já sabem, são vinhos diferentes, e tem sido uma jornada muito, muito interessante. Muito interessante.
Bom, e a partir dessa história, né, de desenterrar essa tradição, como você disse, né, não precisa, é que na verdade é isso, você não precisa inventar a roda está feita, a gente só precisa desempoeirar e botar para girar, que foi exatamente o que você fez. Mas a partir daí você fez uma outra coisa também, que é a festa da abertura das talhas, né? Como é que surgiu essa história? Porque hoje é um grande evento alentejano essa história.
Esse evento é um evento que me dá muito orgulho. Eu tenho coisas que me orgulho no meu percurso como profissional, como enólogo. O Amphora Wine Day é um deles. E é um dia em que nós, na Rocim, abrimos a porta a outros produtores. Então vêm vários produtores de Portugal, naturalmente, mas vêm produtores do mundo inteiro, da Geórgia, França, Itália, Espanha, Eslovénia, África do Sul, Estados Unidos, bem, só produtores de vinho de ânfora mostrando os seus vinhos. Nesse dia temos, o ano passado tivemos cerca de 50 produtores de vinho de ânfora, tivemos gastronomia aqui só do Alentejo, tivemos o Ânfora Wine Talks, que é um debate a discutir o passado e o futuro do vinho de talha, e depois culmina música, muita música, porque não deixa de ser uma festa, e depois culminou com a abertura das nossas próprias talhas no final do dia. Tudo isto com cerca de 1.500 visitantes, que para um evento de vinho em Portugal é muita gente.
Muita gente.
Aliás, na vinícola não cabe muito mais, não.
E na verdade a festa geralmente coincide ou acontece um pouquinho depois do dia 11 de novembro, que inclusive está logo aí, então quem quiser ver de perto essa abertura de talhas já deveria ter comprado passagem aérea.
Este ano é mesmo dia 11 de novembro, vai calhar, é sempre num sábado, e este ano 11 de novembro felizmente calha no sábado, que é o dia de São Martinho, que é o dia que, pelas regras do vinho de talha, você pode abrir o vinho, ou seja, pode abrir a talha e provar o vinho. Até lá o vinho tem que ficar em contacto com a casca da uva. Há várias regras para o vinho de talha, esta é talvez a mais importante. O vinho tem que ficar em contacto com a mãe, com a casca da uva, pelo menos até o dia de São Martinho, dia 11 de novembro.
E é por isso que é até interessante fazer passar essa informação, é por isso que alguns vinhos do Alentejo, mesmo feito em talhas, né, ou em ânforas, como quiserem chamar, eles não são vinho de talha. Eles passaram pela talha em algum momento, mas não seguiram todos os requisitos para ser chamados vinho de talha. Então, o vinho de talha não é só uma maneira de chamar, ele é uma expressão que só pode ser usada nesses vinhos que passam por todos esses processos. E tem alguma conexão aí da talha com o São Martinho para ser no dia dele a abertura?
Eu, em Portugal, no São Martinho, no dia de São Martinho vai à adega, ou vai à vinícola e prova o vinho. Sempre houve esta... E isto foi ficando enraizado na cultura, não acredito que haja assim nenhuma razão em particular.
Então é só um santo que gostava de provar vinho mesmo.
É isso.
E como é que está indo agora para quem está nos ouvindo? A gente está falando aqui hoje, a gravação está sendo feita no dia 7 de setembro. O que a gente pode esperar dessa safra 2023 do Alentejo? Pelo menos do Rocim.
2023 foi uma safra que começou de uma forma assustadora. Assustadora porque começou no dia 24 de julho. Para vocês terem uma ideia, se tivesse começado a 24 de agosto, eu considerava normal. Talvez um bocadinho tarde, mas seria normal. Este ano começou 24 de julho, começamos com base espumante, mas passamos logo para os brancos, rosés, e depois continuamos nos tintos. Neste momento já vinificamos tudo e estamos, portanto, no início de setembro, que num ano normal estaríamos em pleno pico da safra, e estamos com as uvas todas dentro de casa. De facto, são estas mudanças que de alguma forma são assustadoras. Por outro lado, foi um ano muito generoso, temos vinhos com muita qualidade, com muita acidez natural, e depois um grande receio, que era a falta de maturação fenólica, porque a planta não teria tido tempo de ter a maturação fenólica, ou seja, tinha os açúcares, mas não tinha toda a maturação fenólica. Isso não aconteceu, os vinhos estão bastante equilibrados, taninos bem interessantes. Por isso aponta ser um bom ano. Diria que não é um ano incrível, mas é um ano bastante, muito bom.
Mas a gente gosta do ano, dos anos muito bons, porque os anos incríveis o vinho esgota rápido demais, fica caro demais. A gente quer um ano bom, a gente quer um ano bacana, que a gente consiga beber sem precisar ficar.
Um ano muito bom, um ano muito bom.
Então tá ótimo.
E por isso estamos muito contentes.
Pedro, eu vou em algum momento te mandar mensagem dizendo: vamos conversar hoje sobre aquele outro projeto? Vamos conversar, porque você tem muita coisa, inclusive eu nem mencionei aqui. Eu vou mencionar isso agora. Eu realizei o sonho do meu marido de ter um vinho do Bruno Aleixo. Você não está entendendo. Pedro, ele postou uma foto e o Bruno Aleixo repostou. Ele ficou muito feliz. Ele me mandou print para mostrar que o Bruno Aleixo repostou a foto dele. São muitos projetos, esse projeto especificamente do Bruno.
Eu, Bruno Aleixo, eu sou um grande fã do Bruno Aleixo também, e também sou um grande fã da Bairrada. A Bairrada é uma região que eu adoro, então combinar estas duas coisas que eu adoro, que é o Bruno Aleixo, eu passava horas e passo horas a ver
Os chats
os
dele.
vídeos do Bruno Aleixo. Realmente é o tipo de humor que eu gosto, e é interessante que do outro lado do oceano, no Brasil, o Bruno Aleixo tem um grupo de fãs também importante. E de facto foi muito divertido fazer este vinho. E o vinho também
É bem interessante.
é bem divertido, é bem divertido.
Então, assim, tem muito projeto para conversar. Então, eu quis fazer esse primeiro bate-papo sobre Alentejo, mas eu vou te incomodar para a gente gravar sobre outros assuntos, tá bom?
Claro
Outros
que sim, claro
projetos, outros
que sim.
assuntos, outras regiões, outros planetas. Mas tudo bem. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei que está no momento de produção, aí final de colheita, é sempre um momento com bastante tarefa dentro da vinícola, mas obrigado por ter tirado um tempo para conversar comigo. Se quiser deixar um recado para quem está nos ouvindo, esse é o teu momento.
Obrigado. Como a Natália disse, temos o dia 11 de novembro, Amfro Wine Day, estão todos convidados. É um evento que já é um dos grandes eventos, não só do Alentejo. O ano passado foi considerado pela Grandes Escolhas o evento vínico do ano em Portugal, e quanto mais amigos brasileiros puderem nos visitar, melhor. De qualquer forma, em outubro lá estarei na ProWine em São Paulo.
Então é isso, pessoal. Podem provar esses vinhos e conversar com o Pedro também em outubro, na ProVine, primeira semana, acho que é 2, 3 e 4, se não me engano. Se eu estiver errada, desculpa, Christian, errei o dia. É isso. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.